Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, claro, senhor presidente, 5 minutos é muito pouco, mas eu quero aqui, Vossa Excelência, quando assumiu aí, Vossa Excelência fez um registro muito importante, a presença do senador Mozarildo Cavalcante. O senador Mozarildo Cavalcante foi o primeiro médico do meu estado, do estado de Roraima, que muito nos honra. O senador Mozarildo Cavalcante foi parlamentar constituinte e, graças à sua ação, o meu estado hoje, Roraima, é estado. E graças à ação do senador Mozarildo, hoje nós temos a Universidade Federal no nosso estado. Para estudar fora, um jovem de Roraima, para se formar como Mozarildo e tantos outros, tinham que sair com a mochila nas costas e ir embora para outro estado. E Mozarildo fez isso, eu fiz isso, fui para a Bahia. E Mozarildo levou a Universidade Federal, que hoje educa e, sem nenhuma dúvida, leva ao povo de Roraima a escada do desenvolvimento, que é a educação. O senador Mozarildo Cavalcante também foi o autor da implantação do Instituto Federal no nosso estado. Mais do que isso, o senador Mozarildo, durante 2 mandatos de senadores, 2 mandatos de deputado federal, governador, interino, secretário de Estado, ele deixou e ainda deve voltar à política, porque está novo e competente, mas nesse período que passou na política mostrou que você pode ser um político íntegro, um político leal, um político comprometido com a democracia e, sobretudo, com o seu povo. Senador Mozarildo, eu sou orgulhoso de ser roraimense como você. Essa casa, ela é sempre sua, porque ela merece ter pessoa da sua dignidade. É uma honra estar no nosso meio. Mas, senhor presidente, eu quero aqui hoje registrar, recebi hoje cedo uma mensagem do vereador Márcio da Alba, lá de Rorainópolis. Rorainópolis é a última, é uma cidadezinha nossa, a última cidadezinha, a segunda maior de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. E ele me diz aqui: senador, estive na vicinal Trairi, que é de responsabilidade do INCRA e também do estado de Roraima. Porém, a estrada está intrafegável, nem tem escoamento de produção e nem também o transporte escolar. E aqui ele manda, cadê? Foca aqui para mim. Cadê o nosso cinegrafista desse lado? Aqui? Lá. Aqui, ó. Aí, ó. Olha os ônibus intrafegáveis, né? Olha a estrada. Olha a estrada aqui, ó. Olha a estrada aqui. Olha a estrada. Isso é estrada? Não, né? Olha lá. Como é que vai escoar a produção? Olha aí, senador João Alberto. Você que é do Maranhão, lá perto do nosso vizinho? Olha aí. Que coisa. Então, eu quero aqui fazer um apelo ao superintendente do INCRA. Não é possível. Muito recurso, inclusive falar no INCRA, durante toda a existência do INCRA do meu estado, nunca um político tinha colocado recurso lá. E eu coloquei esse ano. E o INCRA foi para a mão do senador do mal no meu estado. Resultado, o INCRA está inoperante. E ele tem que atender essas vicinais. Eu acho que nessa hora, o prefeito de Rorainópolis, o presidente do INCRA, a governadora do meu estado, tem que deixar a diferença de lado política, se unir e levar qualidade de transporte a essas pessoas das vicinais que estão no verdadeiro abandono, sem poder escoar o seu produto, e é disso que o homem do campo vive, e também sem poder as crianças e a escola. Isso é inadmissível em pleno o século que nós vivemos. Por outro lado, senhor presidente, em Boa Vista, o bairro residencial Caimbé transformou-se na maior área de prostituição ao ar livre de Roraima. Mas a invasão da Venezuela afeta também a cidade de Manaus, do estado do Amazonas, que fez a prefeitura decretar situação de emergência social, indicando várias ações nas áreas de educação e saúde por conta da dificuldade que os refugiados estão enfrentando e que afetam a população da cidade. Um abrigo está sendo providenciado e técnicos da Secretaria de Saúde de Manaus estão atendendo os acampamentos da venezuelanos. A prefeitura organiza um mutirão para vacina contra gripe, sarampo, caxumba e rubéola. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, está pedindo ao governo federal para aumentar o controle na entrada de venezuelano no Brasil, criando uma barreira em Pacaraima, no estado de Roraima, onde, segundo ele, tem 30 mil venezuelanos querendo entrar em Boa Vista e que podem migrar para Manaus, que já abriga 382 indígenas venezuelanos, muitos já com carteira de identidade expedida em Roraima. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou um novo estado de exceção e emergência econômica, econômica em que restringe as garantias constitucionais no país e que fatalmente aumentará a invasão de refugiados no estado de Roraima e o Amazonas. E aí, senhor presidente, eu fico aqui e quero aqui conversar com a prefeita Tereza Surita. Prefeita, a senhora está vendo o que é ter compromisso com a prefeitura? O Arthur recebeu 382 indígenas, já decretou estado de emergência social, já pediu providência do governo federal, está pedindo até que feche a fronteira no nosso estado, né, Arthur? Interessante isso. Enquanto que quantas vezes eu fui ao Ministério da Justiça, ao Presidente da República, fomos à Embaixada, temos chamado a atenção dessa migração desordenada dos venezuelanos, que vivem a perambular no nosso estado, que tem aí uma prostituição a céu aberto, e a prefeita não está fazendo isso em Boa Vista, não cria um programa, não cria uma ação que possa dar um direito humano a essas pessoas. Fica aqui, prefeita, o meu protesto. Eu sempre digo, molhar florzinhas não é cuidar da barriga e nem cuidar da humanidade. Por outro lado, senhor presidente, como eu tive que fazer essa permuta de horário, eu tenho também um projeto que eu protocolei aqui nessa casa. Esse projeto prevê uma isenção, né, de imposto, né, de que não seja cobrado os impostos sobre o 13º e as férias dos nossos trabalhadores. Nesse momento que está aí essas crises, esses projetos, nessas, essas mudanças que podem afetar os nossos trabalhadores, nós estamos vendo que 1% da riqueza do Brasil, olha, 1% mais rico do nosso país detém 27% de toda a renda. 1% dos brasileiros detém 20% de toda a nossa renda, tendo havido uma concentração média de 25% da renda nas mãos desse 1% desde a década de 1970. Ou seja, os ricos sempre são extremamente beneficiados. E a gente queremos abater o imposto de renda, que seja excluído do 13º e também das férias, porque é um momento que o 13º sempre acontece ali, né, nas festividades de final de ano, onde você tem que fazer uma compra a mais, onde você tem que fazer um gasto a mais. E ainda tem um desconto, se você já descontou em todo o período do ano. A mesma coisa nas suas férias. É o momento que você tem de lazer com a sua família, você pode efetuar uma viagem, ou você pode se programar um pouco mais com esse recurso. E lá vem desconto de novo. Então está aí a nossa proposta, o nosso projeto. Eu espero que essa casa dê celeridade, né, nesse projeto, porque aqui tem uma mania de a gente dar um projeto aqui só cair daqui 20 anos, quando até os ossos já não tem mais cinza. Então é lamentável a morosidade. Quero dizer que essa morosidade, ela não é pelo servidor do Senado, muito pelo contrário. Fosse depender do servidor do Senado, nós aqui emitimos a maior qualidade de trabalho, mas é pela ausência dos próprios senadores. Por exemplo, hoje na CDH, nós temos que fazer um apelo, que faz tempo que a CDH não coloca um coro suficiente para que seja aprovado os projetos que estão ali. Então é importante, eu queria fazer um apelo ao presidente Eunício e a todos os presidentes de comissão que façam uma força-tarefa. Estamos chegando no meio do ano e só se vota na CCJ ou na CCI, em algumas outras, até na CCI eu vi o Eduardo Braga, o Eduardo Braga fazendo um apelo. E eu quero fazer um apelo aos senadores que compõem as comissões. Se não dá, joga a toalha, mas deixa aquele que quer trabalhar, porque está na hora de fazer. Quando eu entrei aqui, com vontade de trabalhar, eu cheguei a fazer parte de 17 comissões. Quase morri estressado por conta disso. Mas findei que dei conta. Então, agora, eu reduzi e botei naquele que é o espaço suficiente. Então, quero fazer esse apelo, porque essa casa precisa responder com trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.